A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos entrevistar o advogado João Rafael de Oliveira, que vai explicar para nós sobre o projeto de lei do Senado, projeto 580 de 2015, que trata para que presos paguem pela sua própria manutenção no sistema prisional. E nós vamos entender um pouco mais a respeito deste projeto de lei. Boa tarde, João Rafael, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer novamente estar aqui com vocês para debater esse tema que é tão instigante.
Para nós também, muito importante, doutor João Rafael. Bom, doutor, para darmos início à nossa entrevista, o senhor poderia explicar aos nossos ouvintes o que propõe realmente o projeto de lei 580 de 2015?
Posso sim, Patrícia. O projeto de lei do Senado, 580 de 2015, ele propõe uma alteração na lei de execuções penais para deixar ainda mais claro a necessidade do próprio preso condenado pagar as despesas referentes à sua manutenção no estabelecimento penal. Então, deixa claro que o preso pagará as suas despesas durante o período de cumprimento de pena. E isso porque, depois provavelmente vem essa pergunta da tua parte, mas isso porque há um custo alto até para a manutenção dos presos dentro do estabelecimento penal, com alimentação, manutenção do presídio, segurança. Isso é um custo e não é um custo baixo.
Uhum. Mas esse projeto propõe transformar em lei, então, uma previsão que já existe no Código Penal?
Nós já temos uma certa previsão no Código Penal, ela não é tão clara, mas já temos uma previsão de pagamentos dos danos causados com o ilícito penal, pagamento de multa, alguns pagamentos que condenado tem que arcar e esse valor, em regra, deve ser encaminhado para o Fundo Penitenciário Nacional ou o DPEM, mas tem já alguma previsão no Código Penal de cobrança de multas e valores para esse fim de subsidiar, de manter o sistema carcerário.
Uhum. O senhor poderia esclarecer de que forma esse pagamento pode acontecer na prática?
Então, antes dessa previsão, no atual estágio, né, sem essa aprovação do PLS 580-2015. O sujeito é condenado e normalmente já vem uma condenação de multa. Aí tem que pagar essa multa. Se ele não pagar, vai para a dívida ativa da União. Ele é inscrito na dívida ativa da União. Então o CPF fica lá com as suas restrições. Se ele tiver que conseguir algum emprego que exija CPF liberado, etc., ele vai ter problemas. Então fica com essa dívida lá. Normalmente, depois da condenação, pede-se um boleto, uma guia de recolhimento, ele vai lá e paga esse valor. Uhum. Mas é no atual estágio. O que o projeto de lei do Senado quer implementar, ao que me parece, é um pagamento mais apurado das despesas do acusado, ou do condenado, melhor dizendo, durante o cumprimento de pena. Então, é diferente dessa multa estipulada na sentença. Vai ser uma apuração dos valores que ele gerou com despesas dentro do estabelecimento penal. Aí, o projeto de lei, para mim, não deixou muito claro como que vai ser essa apuração. Há uma ideia de que será pelo próprio estabelecimento penal, pela direção do estabelecimento penal. Agora, como que vão funcionar esses custos, essa apuração específica? Hoje, se cogita que cada preso custa lá em média R$ 2.200, R$ 2.300 por mês. Então, é um valor bastante significativo. Uhum. Se a gente pensar que o salário mínimo não chega a R$ 1.000. Então, há dois salários mínimos e pouco. E muitos pais de família que não ganham nenhum salário mínimo. Então, e aí a manutenção do Estado com esse preso. Agora, aí como que o Estado vai cobrar isso? Vai fazer um boleto, vai dividir. Houve umas discussões durante a tramitação do projeto de lei E uma senadora, que me fugiu o nome, mas se não me engano é do MDB também, sugeriu que faça uma cobrança no prazo de 5 anos do preso, especialmente para que ele tenha condições de efetuar esse pagamento. E caso ele não consiga pagar, essa vai ficar em dívida da União, inscrita em dívida ativa da União, com um período também de prescrição. Se passar esses 5 anos e não pagar, prescreve, porque aí me parece bem interessante da parte dela. Ela está pensando na ressocialização também do preso, porque uma das finalidades da pena é justamente a ressocialização. Pelo menos esse é o discurso declarado, esse é o discurso que nós temos na legislação. Então, se você colocar maiores restrições para a reinserção social desse preso, visando única e exclusivamente uma questão econômica, a gente pode ter outros problemas daí oriundos. Né?
Uhum.
Então, está mais ou menos nessa direção.
Esse projeto de lei do Senado prevê que o condenado pode pagar a sua estada na prisão só com dinheiro ou trabalho também?
O pagamento com dinheiro ou com o dinheiro vindo do seu trabalho. Então, a rigor é um pagamento com dinheiro. Né? Mas esse dinheiro pode advir de um trabalho que o preso realizar lá dentro do estabelecimento penal. No máximo de até 1/4 do salário que ele receber no sistema penal. Que já tem uma previsão também na Lei de Execuções Penais, a possibilidade, aliás, um direito de todos os presos ter um trabalho com recebimento de valores a menor. Então há a possibilidade de um preso trabalhar e ter lá uma pactuação de ganhar um pouco menos de um salário mínimo. Isso não tem nenhum problema, não tem nenhuma vedação. Consta isso na legislação. Então o que o projeto de lei está dizendo é que ele pode trabalhar e 1/4 do seu salário pode ficar para pagamento dessas despesas.
Uhum. Doutor João Rafael, o senhor poderia nos explicar as principais alterações trazidas à Lei de Execução Penal pelo projeto 580 de 2015?
A principal alteração é justamente a cobrança das despesas relacionadas à manutenção no estabelecimento penal. Então, isso a gente não tinha. O que a gente tinha era cobrança de multas por conta da condenação, de despesas do processo e custas processuais que eram cobrados do preso no momento da condenação. O juiz condena, na sentença condenatória ele fixa lá um valor de multa. Esse valor de multa, a rigor, era para ser encaminhado ou destinado para o fundo penitenciário. Então, aí, com esse valor total, o fundo penitenciário faz a sua gestão e encaminha para os estabelecimentos penais. Aí é uma questão mais administrativa de alocação dessa verba. Não tinha essa previsão de pagamento do período em que ele estivesse preso. Então, a principal alteração é essa.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar com o advogado João Rafael de Oliveira. Estamos falando sobre o projeto de lei do Senado 580 de 2015 para que presos paguem pela sua própria manutenção no sistema carcerário. O senhor poderia apontar para nós benefícios e malefícios para o sistema prisional advindos da proposta de lei?
Benefícios, nós temos esses benefícios econômicos, no sentido de o Estado não precisar destinar valores que são arrecadados com tributação e que deveriam, em tese, ir para outras pastas, saúde, educação, e destinar para o estabelecimento penal. A princípio, o benefício, inclusive são essas justificativas do senador que propõe o projeto de lei. O senador fala lá que é impensável que o Estado tenha que tirar uma fatia do seu dinheiro que já é curto, que poderia ir para outros setores e mandar isso para o estabelecimento penal. E, por outro lado, também já é notório o caos do sistema prisional, que precisa de reforço econômico. Caos porque não tem condições adequadas para manutenção dos presos, uma cela que caberia 4, 5, ficam 40, todo esse problema que a gente sabe, que inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal chegou a decidir no ano passado, ou no ano atrasado, não me recordo bem agora a data específica, que o sistema carcerário brasileiro ele é um estado de coisas inconstitucionais. Ou seja, o sujeito que fica lá preso no sistema carcerário brasileiro, ele está preso em condições tão piores quanto as prisões da Idade Média. Se reconhece em alguns estados esse grande problema.
Uhum.
Então, a gente precisa de um melhoramento do sistema penitenciário. E aí, precisando tirar dinheiro de outros lugares, ou um dinheiro que poderia estar em outros lugares para a manutenção do preso, é complicado. Então, o benefício talvez seria esse benefício econômico. Qual é o malefício? O malefício é, talvez, colocar um problema ainda maior para a reinserção dos presos, e aí a finalidade de ressocialização ganha uma maior dificuldade. Não consegui enxergar de forma muito clara se esse custo será arcado pelo preso ou pela sua família. Porque se ele tiver que ser arcado pela sua família, aí nós temos um problema de ordem constitucional, que é a intransferência da pena para outras pessoas. A pena, ela é individual. A responsabilidade penal de qualquer cidadão brasileiro ou que esteja morando no Brasil e venha cometer um ilícito penal é pessoal e intransferível. Então, se eu vier a cometer um ilícito penal, as consequências desse meu ilícito não podem ir para os meus pais ou para os meus filhos. É eu que tenho que arcar com isso.
Uhum.
Porque eu que resolvi deliberadamente cometer um ilícito penal. Então, ela é intransferência. Ela é intransferível, ela é intransponível. Não pode passar da pessoa do responsável pela prática penal. E aí me parece que dá uma abertura para uma cobrança por parte da família, e aí me soaria muito, muito estranho.
Essa situação, principalmente se a pena for muito extensa para o condenado, pode também levar a isso.
Sim, sem dúvida. Se a pena for em valores absurdos, e o condenado não tiver condições, vai recorrer à família. Pode dar esse problema aí de transferência de um ônus penal para quem não cometeu o ilícito penal. Então, a gente tem que pensar um pouquinho melhor nessa estruturação.
Cada estado ficará responsável pela classificação dos custos de cada preso?
Sim, porque os estados que administram, né, os seus estabelecimentos penais. Então, exceto os estabelecimentos federais, e a gente tem alguns, os estabelecimentos estaduais são geridos pelo estado. O estado nomeia lá os diretores de cada estabelecimento, etc. Então, e a apuração dos custos varia de acordo com cada estado. Então, isso vai... Claro que penso eu que deve ter alguma diretriz nacional do Fundo Penitenciário, do Departamento Nacional Penitenciário, alguma diretriz de teto de gastos ou de mínimo de gastos, para não ter também exageros com isso e não virar um caça-níquel, né? Não pode virar também uma arrecadação que vá para além do necessário. Então, e isso cada estado deve fazer com as cautelas devidas.
Até porque, doutor, cada estado deve proceder de uma maneira caso o detento não consiga pagar o valor estipulado?
Aí, me parece que a orientação vai ser para todos, no sentido de que cobra, não paga, inscreve em dívida ativa. Inscreve em dívida ativa. Né? Então, nisso tem um padrão. Porque, por exemplo, jamais poderá ter uma consequência do não pagamento que repercuta na pena, nos dias de pena. Ah, então não pagou, vai cumprir mais um mês, não pagou, vai cumprir mais 2 meses. Isso não pode, isso é impensável. Até o próprio pagamento de multa, que é fixado lá na sentença, se o sujeito não paga, a única coisa é que ele vai ter o nome inscrito na dívida ativa da União, mas não vai repercutir no quantum de pena por ele, porque a pena ela está relacionada com a prática do ilícito e não com uma outra consequência. É, se assim fosse, nós teríamos até um bis in idem. Você está aumentando a pena por conta de uma consequência secundária da sua responsabilidade penal, que é um pagamento de prestação pecuniária, de multa, ou das despesas do estabelecimento penal. Então, e aí a gente poderia também, né, chegar até uma prisão perpétua, a pessoa que não tem condições. Então, elasticizando aqui a ideia, a gente chegaria a esse absurdo. Então, não pode ter esse tipo de consequência.
Uhum. O senhor poderia falar para nós agora a respeito dos principais desafios encontrados atualmente com relação ao sistema prisional brasileiro?
Olha, são tantos e variados, né? Mas talvez os principais problemas sejam de ordem da população carcerária mesmo. Nós temos um número significativo, 700 mil presos, parece que os últimos dados do CNJ, e uma boa parte desses presos são presos provisórios, presos processuais, aqueles que ainda não tiveram uma condenação definitiva. Então, respondendo ao processo, já respondem ao processo preso. Quando a regra, segundo a Constituição, é a liberdade. Qualquer cidadão responde ao processo em liberdade. Se condenado for e mantida a condenação, aí sim vai para o sistema carcerário. Então, nós temos um percentual de 30% a 40% de presos provisórios, que muitas vezes não tem a necessidade de estar lá na prisão. Então, a gente precisa, primeiro, penso eu, e aqui é algo que falo a partir de uma leitura de vários criminólogos e pessoas que se dedicam ao estudo do sistema penal, penso eu que a gente precisa refletir melhor sobre quem a gente quer prender. Não adianta a gente prender um número gigantesco de pessoas que furtam coisas insignificantes, pessoas que praticam aquele pequeno tráfico de drogas, porque isso vai só cada vez mais alimentar esse caos do sistema carcerário, que por sua vez vai alimentar as grandes facções criminosas. Essa mão de obra que o PCC, Comando Vermelho e tantas outras facções criminosas arrecada ou tem, ela advém justamente desse caos carcerário.
Uhum.
Então, a gente acho que precisa pensar em quem prender e como prender. Então, e aí é a questão de política criminal mesmo, não é nem questão jurídica. É política criminal. A gente quer destinar toda essa força do Estado para essas pessoas que às vezes estão cometendo um primeiro ilícito e não é um ilícito tão grave, porque isso é um senso comum mesmo, isso vai alimentar sem dúvida as organizações criminosas.
E hoje tem muitos casos assim.
Tem, saiu uma reportagem na Folha do ano passado que o PCC atingiu 33 mil associados. Isso é uma organização gigantesca, e esses associados, quando saem de lá, vão ter que cometer ilícitos penais para manter a própria estrutura. Eles saem de lá com obrigações de pagamento. Às vezes pagamento mensal, às vezes pagamento trimestral, enfim. Mas tem, assim, uma estrutura gigantesca que se alimenta desse caos carcerário. Porque o Estado não consegue garantir a segurança do preso, não consegue garantir um mínimo de dignidade. As organizações carcerárias mantêm. Olha, cria um Estado paralelo. Se você quiser ter segurança, você pode vir com a gente. E aí, depois você tem as suas obrigações. Quais obrigações? De manutenção da própria organização. Como que ele vai manter isso? Com mais violência. Roubando, enfim, furtando, traficando. E aí a gente vai para esse problema que a gente está nele inserido. Então a gente precisa refletir melhor sobre quem prender, quem a gente vai mandar pro cárcere.
Uhum. Bom, nós estamos ouvindo aqui o advogado João Rafael de Oliveira, hoje no programa Justiça para Todos, e ele está explicando um pouco para nós, né, sobre os desafios junto ao sistema carcerário brasileiro, também o projeto de lei do Senado 580 de 2015, para que presos paguem pela sua própria manutenção no sistema prisional. Em sua opinião, João Rafael, o que ainda precisa ser aprimorado com relação ao sistema carcerário brasileiro?
Olha, primeiro a gente tem que sair desse estado de coisas inconstitucionais que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou. E para isso a gente precisa aumentar o número de estabelecimentos penais para que tenhamos vaga suficiente. Mas não adianta só investir no sistema carcerário se a gente tiver com o mesmo problema de origem, que é, em quem a gente manda para lá. Nós temos um aumento vertiginoso da população carcerária dos últimos anos. Então, é quase que um aumento... como o cálculo chama em expressão, me fugiu a expressão aqui, matemática, mas é um aumento assim significativo. E esse aumento significativo vai evidentemente dar esses problemas de manutenção do sistema carcerário. Então penso eu que o problema está um pouquinho antes. Claro, a gente tem que resolver as questões do sistema carcerário no sentido de levar o mínimo de dignidade para as pessoas que estão lá, porque é impensável que a gente acredite que as pessoas presas, nessas condições que elas ficam, elas vão sair de lá ressocializadas, elas vão sair de lá numa reinserção social. Pelo contrário, tratam elas como os animais, tratamos elas como os animais, e evidentemente elas saem de lá mordendo. Não há outra consequência para isso. Você trata a pessoa, coloca a pessoa no lugar que deveriam estar lá 4, e tem 20, exigem que elas façam as necessidades em sacolas plásticas, convivam com qualquer tipo de doença, e a gente quer que essas pessoas saiam de lá e tratem a sociedade de uma forma pacífica, ordeira. Eu acho difícil, acho que a gente está involuindo nesse sentido, a gente precisa melhorar. E aqui não é bom que se diga, aqui não é, está com peninha, leva para casa, não é longe disso. Está com mimimi, já vem de mimimi, né? O que hoje se fala muito, longe disso. O que a gente precisa refletir é justamente que tipo de sociedade que a gente quer. Porque cuidar dos presos, no sentido de dar um tratamento digno, é cuidar da sociedade, é tentar diminuir a violência urbana. A forma como a gente está tratando durante todos esses anos não tem dado certo. Só aumenta o número de presos, só aumenta o número de violência urbana, aumenta o número de homicídios, aumenta... Alguma coisa de errado tem aí. Esse discurso beligerante, de guerra, ele está cada vez trazendo mais violência, mais morte. Então, a gente precisa pensar com maiores cuidados, reflexões sobre o tema.
O senhor acredita que o cenário no futuro possa ser mais otimista se justamente houver essa seleção de criminosos com quem comete um pequeno ato ilícito?
Sim, sem dúvida. Acho que a gente precisa... é deixar lá o presídio para aqueles que efetivamente merecem prisão. É a latrocida, o roubo, que é grave, né? Tem uma violência, o grande tráfico de drogas, talvez. Eu tenho algumas ressalvas com o tráfico de drogas. Não sei se a criminalização é o melhor caminho. Tem muitos apontando que a descriminalização é o melhor caminho, porque quando você criminaliza, você torna aquele produto caro, e tornando o produto caro, você torna... começa a ter guerras locais, porque é um valor muito, muito alto que está em jogo. Então, não sei se a criminalização das drogas é o melhor caminho. Mas, enfim, deixar para os crimes graves, crimes contra a dignidade sexual, crimes de roubo, crimes de latrocínio, crimes de corrupção, crimes contra a administração pública que afetam a todos nós. A gente podia dar uma peneirada, né? Selecionar melhor quem que a gente está mandando para lá.
Bom, Dr. João Rafael de Oliveira, o senhor fique à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito desse assunto.
As minhas considerações finais, tentando fazer um link do projeto de lei do Senado com o atual sistema carcerário, o projeto de lei 530, né, de 2015, talvez a gente refletir melhor sobre... isso que eu já mencionei para vocês. Quem que a gente quer para lá? Quem que a gente quer mandar para lá? Tentar resolver os problemas do cárcere. Cobrando do preso pode ser uma solução muito pontual, sem refletir sobre todo o sistema. Pode ser uma saída emergencial, para fins de tentar melhorar o estabelecimento carcerário. Agora, não é jamais... a solução para o caos que nós vivemos. E mais do que isso, pode ter problemas de ordem constitucional, como, por exemplo, essa transferência da pena patrimonial para a pessoa do pai do preso, ou do filho do preso, ou da mãe do preso. E aí isso tem um problema constitucional gigantesco. Então a gente precisa parar para pensar e ouvir mesmo os criminólogos, as pessoas que se dedicam, estudam sobre o crime, sobre o sistema penitenciário, sobre a violência urbana, para a gente tentar trazer soluções que vão numa direção de quem de fato está se dedicando ao tema, que é de diminuir a população carcerária, não aumentar a população carcerária. Uhum. Então vamos cobrar, e cobrando a gente pode colocar lá quem a gente quiser. Pô, não é uma solução. A gente está vendo que o grande encarceramento só traz mais problemas. E a gente precisa repensar sobre tudo isso.
Uhum. Bom, muito obrigada pela sua participação, sua entrevista aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, um grande abraço para os nossos ouvintes, espero que eles consigam refletir aí com paciência e tranquilidade sobre o tema, porque é um tema que nos coloca, às vezes, até num movimento emocional que nos tira a racionalidade, e a gente precisa pensar nas coisas com cautela.
Tá certo, muito obrigada. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Agradeço a sua companhia, sou Patrícia Armentano e volto amanhã a partir das 3h30 da tarde. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.